Você está ouvindo o ChutaCast? Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
E aí, pessoal, estamos começando o 14º episódio do ChupaCast. E hoje nós vamos falar sobre comidas. Eu sou o Denis e... Ô, mãe, o que, que tem pro almoço? E nesse podcast eu tô acompanhado por...
Meu nome é Tom Menezes e pimenta no cu dos outros é refresco.
Cara, eu não conheço ninguém que tomou uma pimentada no cu.
Não? Come um monte pra você ver o que acontece depois.
Ninguém tomou aquela tabasco no pó.
E estamos acompanhados pelo nosso camarada.
Oi, eu sou o Fritz. Eu não como picles do Big Mac, mas eu curto o gostinho que ele deixa.
Os Didi quero mais, né?
E nós estamos com os meus comedores.
Oi, eu sou o Castor e meu lanchinho vou comer pra ficar fortinho e crescer.
Eu sou o Abacaxi e até que enfim chegou esse tema, hein? Agora tô em casa.
Agora sim.
Eu sou o argentino e o churrasco argentino é bem melhor que o brasileiro.
Puta, cara. Tem sempre essa, né?
Tem sempre
essa. E pro pessoal que tá começando a escutar a gente agora, como pode fazer pra conseguir os últimos episódios do ChupaCast?
Acessa lá, mano, www.chupessamanga.com. Entra na seção ChupaCast, todos os episódios estão lá fácil. Ou vai pelo nosso super mega Zord Power, canal do Facebooks, www.facebooks.com/chupacast. Tem a aba lá de episódios, lá tudo fácil.
E se o pessoal quiser mandar um e-mail direto pra gente, como pode fazer?
É só mandar sua receita pra chupacast@chupessamanga.com.
E como o assunto é e-mail, vamos à leitura de e-mails do último episódio. É isso aí, galera. Estamos em mais uma leitura de e-mails e hoje nós vamos começar pela leitura do iTunes.
É isso aí, pessoal. Nós recebemos aqui um comentário do nosso amigo Nilson Demetrius. Ele fala que ele rachou o bico aqui com o episódio número 13 e que ele agradeceu a gente ter lido o comentário dele, que ele rachou o bico também quando ele tava ouvindo na academia, meu.
Caraca, na academia.
O cara malha, velho.
Nossa, o cara malha escutando nós, então.
Esse aí tem coragem, hein? Esse aí que é pior, né?
O cara puxa... O cara escuta nós puxando um ferro.
Cuidado na esteira pra não tropeçar, né?
Temos aqui um outro comentário também do... Um cara que se intitula Bebê Chorão.
Bebê Chorão, eu acho que isso aí é o Castor, hein, velho? Chora de tudo, velho.
Ele fala também que tá muito engraçado o podcast, que ele gosta bastante. E um outro comentário aqui do nosso amigo João Hermano, de 13 anos.
É isso aí, mano.
E esse é jovenzinho ainda, hein, meu?
Cuidado,
vai escutando nós e aprendendo aí.
É, o cara tá aprendendo como que se faz a coisa.
É isso aí.
Ele fala que ele gostou bastante do episódio de superstições e que ele tem duas mandingas. A primeira é que sempre quando ele tá jogando futebol, um cara do outro time vai bater a falta, ele passa por cima da bola e fala: Macumba Saravá, faz ele errar.
O cara vai e mete um golaço no time dele.
Eu deixei uma bolada nele, velho.
A segunda superstição dele é que quando ele vai passar o final de ano na praia, ele tem que sempre lavar a mão na água do mar, meu.
Nossa, velho. Como se ele lavar na Praia Grande, cara, vai vir com um mijo de alguém na mão dele.
Vai pegar um toroço, né?
Deixa o japonês, um toroço vai vir na mão dele.
Ele não sabe se ele tá lavando ou sujando a mão dele.
Mas você quer pular um dia?
Vai ver, ele é tão pesado quanto eu e não pode, né?
Não sai do chão, né?
Ele lava a mão em sete ondas, né?
Mas vale a marola?
Vale, vale.
Então beleza, marola. Porque eu sempre conto a marola.
O cara manda e-mail pra Iemanjá e porque se pode, né?
Marola conta meia. Né?
Tem um outro aqui comentário do Alex Mendes. Ele fala: Tom, aqui é rating 5, mano.
Ai, sim. Aí, mano, rating 5 na parada.
Esse sim, hein? Ele fala que por acaso ele encontrou alguns episódios antigos no notebook dele, que ele já tinha baixado há um bom tempo, só que ele não usa muito o notebook e meio que foi uma coisa estranha que aconteceu. Nossa, chamou ele pra ouvir os episódios.
Um achado, nossa, um achado. Cara.
Foi um chamado isso.
Um chamado de Deus. Deus chegou pra ele e falou: ouça o podcast de meu Deus. Tô vou ler aqui os comentários do Facing Bugs. Pô, tem um aqui do Bernardino Tosta. Pô, ele falou assim: é, vocês não gostam de ler minha mensagem, mas eu sou persistente. Porra, mas a gente lê sempre a sua mensagem,
todos
queridão.
Que a gente recebe, a gente
vê. Seu lindo. Aí ele escreveu outro comentário aqui, falando assim que ele não parou de rir com o nosso podcast de superstição e tudo mais. E falou que o número 13, não é, a sexta-feira 13 não é só um número cabalístico. A sexta-feira 13 é quando se abre o portal do submundo para ver demônios.
Cara, sabe o que é isso?
O que é isso?
É o metrô da Zona Leste da Linha Vermelha de manhã, cara. Abre a porta, só vê os monstros.
Mano. Só vê os nego feio, pobre e fedorento. É tudo monstro, cara. Tudo demônio. Tem mais um comentário aqui da Mari-chan.
Aê, Mari-chan.
A Mari-chan falou assim que ela sempre bate na madeira para isolar coisas ruins. Cara, eu geralmente sou contrário. Eu dou uma madeirada nas coisas ruins. Tipo, nos meus vizinhos, nas pessoas na rua. Eu desço e abordoar.
Tá, desço
a madeira em todo mundo. Diz que não deixa a bolsa no chão para não dar azar. Cara, se eu vejo uma bolsa no chão, eu meto uma bicuda nela. Só isso.
O Tom Menezes rouba.
É, é nóis, mano.
Pra usar. Se for Louis Vuitton ainda.
O Fernando Fernandes escreveu aqui no Facing Bucks que foi muito bom o episódio de superstições, que ele tem um problema grave com isso, que sempre que ele tá dormindo, ele olha pro relógio. Cara, se ele tá dormindo, como é que ele olha pro relógio, cara?
Pois é,
isso
então.
É uma superstição é. Mesmo.
Manda pra gente como que você faz isso.
É. Ele dorme com o olho aberto, cara. Ele disse que sempre que ele olha no relógio, tá sempre com o final 23 o número, tipo 1:23, 12:23. Não sei o que faço, ele falou.
Troca o relógio.
Troca o relógio.
É, acho que é melhor ele arrumar o relógio, ele tá quebrado, né?
Só roda a hora, né? É. Os minutos ficam travados. É.
Tem um aqui do Diego Magrelo, que mandou parabéns aí pra gente, que a gente já tá entre os top 50 do iTunes.
Porra, aí sim.
Que a gente merece.
E cadê o dinheiro na nossa bolsa, hein?
É.
Nada, só o work.
Falou que tá aqui no Facebook, mas mandou um hate 5 lá.
Aê, hate 5, velho.
Falou que a gente podia somar o peso da galera aqui pra ver o total do peso da galera aqui.
Mas aí vai dar Stack Overflow na calculadora, né?
A gente vai ter que divulgar em arroba, né?
A calculadora não tem números o suficiente, né?
Vai travar o Mac aqui, tanto vale.
Não, mas eu já tô acostumado, né? Que a balança não mostra dígito mesmo.
Não mostra as gramas, né? Aí você não sabe se você já emagreceu um pouco.
Né? Não dá pra saber, né? Mas sabe o que eu faço? Eu me peso antes do almoço, eu almoço, me peso de novo, porque aí fala assim, bom, pelo menos aquela grama do almoço eu já sei que não virou o dígito, entendeu?
Tem também um comentário aqui da Nath Marx. Falou, e aí galera, muito bom o trabalho de vocês. Sou do Japão, mas estou aqui no Brasil. Minha família inteira ouve vocês lá no Japão. Até o próximo.
Ô louco,
aí sim, então, chupa cast international, né, mano?
International cast
de Flakersord. Vamos morar no Japão, velho.
A gente grava em japonês o podcast.
Tá, vai ser fácil, hein?
Podia fazer as duas versões, né?
Podia fazer as duas versões, né? Vamos gravar duas vezes o mesmo.
A japa, né?
Tá fácil, né? Não consigo nem gravar uma vez por semana, imagina duas vezes o mesmo.
Recebemos aqui dois e-mails aqui do nosso camarada Mano Lucas. E aí ele tá falando aqui que começou a ouvir a gente agora e que começou a ouvir de trás pra frente os episódios. Não sei se é superstição.
É japonês.
Não sei se é uma superstição dele. Ele disse que quando tava ouvindo o episódio de medo e chegou na parte de cagar, ele lembrou de uma história de um amigo dele. Ele tava uma certa vez dirigindo, né? E o amigo dele do lado dele pegou e falou pra ele que tava com vontade de cagar. Mas só que ele não levou o cara a sério, né, velho? Quando chegou na primeira lombada, veio a lágrima.
Não, foi a lágrima de onde?
Qual do olho do amigo dele.
Do olho cego.
Aí nessa hora ele falou assim pro amigo: ô, você quer que eu pare aí pra você dar uma limpada? Não, agora não sai mais, né? Vambora. Agora vambora, toca a vida.
E ele disse que junto com a lágrima veio a seguinte frase: porra, falei que tava foda, agora me caguei. Mano, o cara caga no banco do meu carro. Vai se ferrar, foi o que o cara falou. Embaçado.
Cara, mas isso aí é meio embaçado. Esse cara não tem controle, hein, meu?
É.
Não tem controle do esfíncter.
Do esfíncter.
Tá frouxinho. Não, mas já rolou uma vez tinha ido num show com um camarada. O cara tomou uma chuva e o carro era novo. Eu fiz o cara entrar sem camisa no carro e sentar no... no tapete do carro no banco, velho.
Isso aí é mancado, hein, cara?
Não, é justo.
Não, esse cara tá todo molhado, porque, eu acho mesmo. Eu garanto que esse cara tava um pouco acima do peso. E imagina o pessoal olhando pra ele sem camisa.
Cezinha ali fora.
Tem que pagar 10 polichinelos antes de entrar no carro.
Pra entrar no carro mais em forma.
E aí ele mandou outra aqui, falando de trânsito aqui, o mesmo mano, o Lucas Setup. Ele disse que quando chegou no episódio de trânsito, ele lembrou da seguinte situação que acontece na rua dele lá, que é mão dupla, só que ninguém lá respeita.
Não, é mão... é contramão, né?
É tipo mão dupla, só que a galera vai tudo na contramão, né? Ele é um, aí teve um dia que ele subiu na contramão e deu de cara com a DSV, se ferrou. Pagou uma multinha embaçada de 300 milhões de euros.
Tipo, todo mundo pode, mas ele não, é isso?
É, exatamente, é o dono da rua, né, velho?
Ele teve ataque de pelanca.
Ataque de pelanca.
Aí depois ele contou a história também que tomou uma multa porque tava com um iPhone colocando música pra tocar no sonzinho dele e o cara só de ver ele segurando o iPhone toma a multa de telefone.
Tome
multa. Não segurou o volante com as duas mãos, tomou essa.
Essa aqui tem um iPhone e bateu um hit 5 lá pra nós.
Exatamente, se tem um iPhone, bate um hit 5 pra nós, mano Lucas.
Aproveita, né?
É isso aí, mandou um abraço pra nós
mesmo,
aqui.
Né?
E agora nós também recebemos um e-mail do nosso amigo Mano Takizaya, mano!
Takizaya!
Mano Takizaya, como sempre, mandando um salve pra nós. E ele tá comentando aqui que o Castor falou que ele devia ter toca-fitas no carro. Só que o primeiro carro dele, quando ele tinha 18 anos, já tinha CD player.
É, carro de boy, né?
Carro de boy, embaçado.
Eu tive que pagar os meus carros, né? Não ganhei de presente, não.
Há controvérsias.
Ataque de pelanca. Ele disse aqui que não é mais tão tiozão assim. E que quando...
Não é mais tão tiozão?
É, ele disse que não é mais tão tiozão. Apesar de ter 32.
É, tiozão, há controvérsias, hein?
Há controvérsias.
Quem conseguiu usar chapéu Panamá?
E aí ele diz que não acredita em superstições e mandingas. Pra ele, superstição é o Clark Kent negão. Falou que quase morreu de rir desse episódio, um dos melhores, mandou um parabéns pra nós, é isso aí.
Isso aí, valeu, Takizaya. É isso aí, galera, essa foi a leitura de e-mails, vamos voltar ao episódio de comidas. Então, como o assunto hoje é comidas, eu queria começar perguntando para todo mundo quais são as comidas favoritas de cada um. Por exemplo, você, Tom Menezes, qual que é a sua refeição favorita?
Eu não tenho uma refeição assim predileta, não. Acho que eu gosto mais dos pratos comuns. Tipo, por exemplo, eu gosto de comer vaca atolada.
Vaca atolada,
cara. E quanto mais atolada, melhor.
Mais difícil de ela sair do buraco?
Mais difícil dela sair do buraco. É bom pra cacete aquele negócio, velho.
E você, Argentina?
Eu curto um churrasco, mas uma lasanha é sempre bem-vinda também.
Uma lasanha?
É. Lasanha é legal, né?
Gosto de lasanha, é muito bom.
E você, Fritz, além de gostar do picles do Big Mac?
Ah, já não é segredo pra ninguém que eu curto arroz à grega, né?
Eu sou Fruit Loops também. Porque ele supre as suas duas necessidades, supre. De doce e salgado.
Exatamente, é que nem jantar uma sobremesa, assim, é muito bom.
E você, Castor?
Eu gosto de miojo, cara.
Miojo?
Ah, é rápido, prático e mata a fome, cara. Não tem muita frescura, não.
Bom, vamos pular o abacaxi que vai demorar um pouquinho.
Não, mas é a preferida, não todas que eu como, né?
Bom, deixa eu falar a minha antes, que eu sei que a sua lista vai ser um pouquinho grande. Eu acho que eu tô com um argentino, eu gosto de uma lasanha, mas tem que ser uma lasanha bem feita.
Sim.
E melhor ainda quando é a lasanha da mama. E você, abacaxi?
Melhor ainda se for a lasanha salgada da minha mãe, né?
Puta que... Uma vez o abacaxi começou a fazer mó propaganda da lasanha da mãe dele. Falou, não, você tem que experimentar a lasanha da minha mãe, que não sei o quê, vamos lá, é bom pra caralho, bom pra caralho. Ficou quase um ano fazendo a porra da propaganda da lasanha. Cheguei lá, cara. Primeira garfada, A pressão já tava no talo, já tão salgada que tava.
22 por 15.
E aí, Abaca, quais são os seus pratos favoritos?
Cara, a coisa que mais me pega assim é pizza. É um negócio que eu não consigo ficar sem.
Pizza?
Pizza
é... Qual tipo de sabor?
Não, tem alguns específicos, vou dar detalhes mais pra frente, mas pizza pode ir que vai dar certo.
Alguma marca específica ou sendo pizza tá valendo?
Não,
marca queijo.
Não, tem um negócio desse assim que assim, eu sempre, gordo, tem que pedir as coisas corretamente, né? Então você fala assim, ah, vê uma mussarela. Na minha casa eles têm uma maneira, então vou pedir uma pizza de queijo. Mas queijo, é qual queijo? Tem mussarela, tem parmesão, tem
mussarela
um monte.
Mussarela com banana.
Tem uma...
Pizza de mussarela com banana, essa aí.
É, os mais antigos dizem queijo, por exemplo.
Queijo.
É. E uma outra pergunta eu queria fazer pra vocês, mas no âmbito de alimentação, tá? É, Tom Menezes, qual foi a coisa mais estranha que você já comeu?
Mais estranha que eu já comi, mano?
Comida, hein?
Normalmente o que eu considero muito estranho é comidas assim de outros países. Por exemplo, da Arábia. Eu acho embaçado os bagulho da Arábia lá.
Tipo o quê?
Aquele quibe lá, cru lá, é difícil de comer,
é
difícil.
É nada, mano. Da hora.
Você acha da hora?
Porra, legal. Meio perigoso isso aí, né?
É, eu tenho medo dele.
Você tem que colocar bastante azeite que o negócio fica bom.
É, também, se você colocar na merda, muito azeite fica bom, né?
Então ele vai falar que ele põe a mandita no...
Também tenho bastante medo de comida japonesa também.
Japonesa?
É, os gyoza lá. É que o gyoza ainda é um dos melhores, né? Que é o pastelzinho embaçado.
Mas tem, não tem medo que o bichinho do caia de porco vá pra sua cabeça?
É, pois é. Então, esses são meus medos. Esses bichinho caras são embaçados. Esse negócio tudo cru é foda.
E você, argentino, o que que... A coisa mais estranha que você já comeu, já?
Eu tô comendo um pastel de arraia.
Pastel de arraia?
Pastel de arraia.
Que pariu.
Eu comi algumas coisas estranhas já, mas acho que o pastel de arraia é mais punk, assim.
E você, Fritz, o que você já comeu de mais estranho?
Então, por incrível que pareça, foi uma coxinha.
Uma coxinha foi estranha.
Você queria falar que foi arroz grega.
Mas não foi uma coxinha comum, foi uma coxinha de 25 centavos. Que a gente saía lá da Et e comia essa coxinha. E ela não tinha gosto de coxinha.
Tinha gosto do quê?
Cara, até hoje eu não achei nada parecido com aquilo.
Tinha gosto de tijolo, né? Negócio.
Mas 25 centavos?
25 centavos.
Tinha recheio, Fritz?
Então, não sei, cara. Era estranho. Parecia meio massa misturado com recheio, assim, mas... Tinha um gosto.
Mas coxinha, não é isso, não? Massa misturada com recheio?
Não é essa aí, né? Coxinha?
É que geralmente no recheio você vê lá que é um frango e tal, né? Não tá tão misturado assim. Parece que bateram o frango com a massa e fizeram formato de coxinha, assim.
E você, Castor?
Cara, teve uma vez que eu comi uma linguiça crua temperada. E hoje em dia eu ainda gosto de comer um pedacinho de linguiça crua, cara.
Você adora linguiça estranho. Crua.
Come sem morder.
Sem morder. Mas tem que ser temperada, viu?
Passar no azeite,
né? É, passar no azeite.
E você, abacaxi? Nada, né? Vai responder nada.
Nada pra mim é estranho.
Nada pra mim é estranho, mas uma das coisas que eu acho menos normal foi uma vez que comi pizza de estrogonofe.
Nossa, velho.
Ah, me lembrei de uma outra coisa estranha que eu já comi também. Ração de cachorro, eu já comi.
Puta,
nossa.
Ração de cachorro. Acho que todo mundo já deu uma mordiscadinha, né, pra experimentar.
Ah, cara, é de boa, é tranquilo comer.
É carne, né?
É, carne, isso é
farinha,
parece, né? Um salgadinho, assim, só que duro.
Mas é, aquele tipo um seco ou aquelas de latinha?
Nossa, é, eu tenho uma história pra contar com a de latinha aí depois.
Cara, essa é a coisa mais esquisita, assim, que eu já comi. Na verdade, tem um gosto bom, mas na hora que você sabe do que é feito o negócio, aí você fica meio tenso. Chouriço.
Chouriço.
Depois de um tempo, me contaram que aquela parada é o sangue.
É o bicho. Sangue do porquinho, né?
Cara, não tô Menezes.
Informações passadas.
Ele tá lembrando que ele come isso no dia do café da manhã.
Pão com chouriço.
Adoro o chouriço.
E pra começar nesse negócio de coisas estranhas aí, já que vocês comentaram comida de cachorro, já aconteceu um negócio meio tenso comigo, assim, e o pessoal da minha família me zoa
até hoje
por conta disso. Um dia eu acordei, assim, todo sonolento, em casa, antes de trabalhar, abri a geladeira, tinha
um potinho com alumínio em cima, eu olhei e falei, nossa, patê, que bom, né?
Aí eu peguei aquela parada,
passei num pão de forma, né? Passei numa fatia dele e...
Bateu bom na porra.
Aí eu peguei e passei na outra metade de pão e comecei a comer, né? Falei, nossa, mas esse patê tá muito bom, cara. Que patê que será que é esse? A hora que eu olho pra latinha, tinha um cachorro desenhado na latinha.
É tipo aquele pedigree champs lá.
Caramba. Era uma comida... enlatada que a mãe tava dando pro meu cachorro, que ele tava meio deficiente de nutrientes. Não, e detalhe, assim, eu vi que era de cachorro, ainda tinha faltava um tego do pão, falei, ah, meu, já comi um inteiro, que vai ser mais umas duas mordidas.
Tava aqui, gostoso, mandei, né? Valeu,
e minha mãe ainda deu uma bronca nele, porque esse patê era mó caro, era comida especial.
Pô, a história do cachorro,
meu. E ele ficou com o pelo brilhando.
Meu cabelo nunca mais foi o mesmo depois daquela época.
Dentes fortes.
O cachorro era mais bem tratado que você, hein, Dentes?
Ah, até hoje ainda é, né?
Até hoje.
Mas era bem temperado o bagulho, assim?
Cara, parecia um patê de carne, da Sadia, assim, velho. Bagulho, tipo, patê de carne, presunto. Bagulho muito da hora, velho.
Caraca.
Depois eu posto aí no post a marca do patêzinho pra vocês comprarem.
A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. Anunciou, ele é homem, mete a fome, tá na mesa, chocolate, chocolate, eu só quero chocolate.
Cara, teve uma vez que minha avó fez um purê de batata.
Purê de batata?
Purê de batatas. Aí eu fui pegar, né? Fui o primeiro a pegar, né? Espertão. Aí eu vi, parecia que tinha um pedaço de batata, sabe? Aí eu falei, meu, bacana, né? Pegar essa batata que tá inteira ainda. Peguei e botei no prato. A hora que eu mordi, cara, era um teco de margarina.
Nossa,
que não tinha derretido, velho. Puta, gosto ruim na boca, cara.
Decepção, uma coisa... gosto de banho, né?
Puta vida, cara. Acho que isso foi bizarro também.
Eu acho que a pior coisa é quando você tá no meio do purê assim e vê uma maçã.
Vê uma maçã, aí sim. Mas isso aí era da maionese, né?
É, até uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês.
É,
se vocês têm costume de comer doce e salgado junto ou não tem diferença? Tipo assim, eu como um brigadeiro, logo depois eu mato um pedaço de pizza. Pra mim não tem problema a sequência.
Ah, eu evito isso aí, cara, não gosto não.
E pra você, Abaca?
Cara, eu tento evitar, mas às vezes você come um doce e vê um negócio salgado que é muito bom, você não vai falar, não vou comer porque já comi um doce.
Você acredita que você não seja daqueles que recusa um alimento gostoso só porque acabou de escovar os dentes?
Certeza que não. Qual o problema de escovar de novo depois?
E você, Castor, tem algum problema com isso?
Ah, eu tenho, cara. Eu não gosto. Por exemplo, se eu tô tomando uma cerveja, alguém vem me dar um brigadeiro, assim, pra mim não rola, cara. Não dá certo, não. Se comer doce e tomar cerveja, vocês já tentaram fazer isso?
Puta, zoada.
Não dá, velho.
Mas já tomei cerveja e comi uma banana depois. É meio esquisito.
Nossa senhora.
Com mussarela, não.
Não. E é meio esquisito também, depois tentem em casa, comer uma banana e depois tomar Coca-Cola.
Caraca, mano.
Tentem pra você ver o que acontece.
É tudo doce, né?
Fica legal, cara. Fica legal. A boca fica com uma textura bem legal.
A chance de zazica é meio grande, né? Eu não sei se pode misturar coca com banana.
E você, Pritz?
Então, eu não tenho problema com isso não, cara. Por mim, pode vir antes o doce, depois o salgado, os dois
durante,
juntos, é.
Tipo a rosa grega.
A rosa grega, tudo junto,
você
né,
comeria,
cara?
Um brigadeiro com farofa, Fritz?
Ah, cara, dá pra dar uma mordiscada, assim, pra
não
ver
seria,
se...
Isso não seria a palha italiana?
Que brigadeiro com farofa?
É, tipo uma farofinha, né?
Ah, mas é
uma
farofa,
não, farofa, não. Não, beleza, mas é uma farofa.
Não, não deixa de ser farofa.
Ele não explicitou, mas acho que ele quis dizer a farofa salgada.
Ele quis dizer farofa de passar na linguiça.
Aquela com bacon. Põe um bacon em cima do brigadeiro.
Farofa pimentada. Um bagulho foda na farofa também, ele farofa com banana, velho.
Com banana, bom.
Ah, isso eu já vi.
Caralho, velho. A feijoada é gostoso.
E você, argentino?
Então, tem misturas que dão certo, tem misturas que não dá, né, cara? Que nem brigadeiro com cerveja, acho que é zoado. Que nem quando você vai em festinha de criança, você come um monte de doce. O Guaraná já não serve, tem que ser uma Coca-Cola. É. Senão o Guaraná perde o gosto. Coca não, Coca
sim. Mas normalmente na festinha vem primeiro todos os salgados, depois os doces.
Não que necessariamente, né? Porque a mesa tá ali exposta, né?
Os caras roubam os doces.
Mas eu evito, eu evito.
E você, Tom Menezes, mata um brigadeirinho com cerveja?
Não, no meu caso é assim. Se eu comer primeiro o salgado, dá pra ir pro doce. Mas do doce pro salgado não dá.
Não rola.
Não rola.
Tem que escovar
os dentes. Do salgado pro doce, beleza.
Tem que escovar os dentes.
E esperar uns 15 minutos, né?
Uns 15 minutos.
Cara.
Eu lembrei de uma coisa estranha que eu já fiz também. Eu já pus ketchup num sorvete, num picolé.
Nossa!
Isso é pra ver como é que era.
Picolé de queijo.
Picolé de queijo.
É, por aí.
Então, tem aquelas pessoas também que vão no Mac e pedem um sundae e uma batata, né? Não sei se vocês já viram isso.
Eu já vi gente passando a batata no sundae, assim,
já vi isso daí também.
Inclusive, a minha namorada faz isso e ela realmente adora. Ela fica enfiando a batata dentro do sundae e sai, tipo... Fica uma batata com um gosto de leite, assim, é um negócio meio estranho.
Ah, mas acho que o sundae vai sobrepor o gosto da batata, né?
É, sem contar que vai gelar a batata, né?
Não seria uma técnica pra render mais o sundae?
Pode ser. No final sobra mais calda, assim. Ela não passa muito na calda. Eu reparo que ela evita a calda.
Ela come a calda com colher.
É, exatamente.
Não é melhor comprar um pacotinho de calda, colocar na colher e dar umas goladas?
É verdade. Seria mais fácil,
explica,
né?
Pra ela isso.
Em vez de comprar uma batata, né?
Explica pra ela isso.
Ou pede um sundae só de calda, né?
Assim, ó. Não um sundae pra mim, mas só calda.
Sem sorvete.
Põe num potinho, põe num tupperware separado. E alguém aí tem a mania de quando vai comer na casa de alguém pedir um Tupperware pra levar pra casa?
Não, eu não peço, mas se as pessoas oferecem, né? Você não pode ir por educação, você tem que aceitar, né, cara?
A gente consegue perceber que você é bem educado.
Que às vezes eu chego assim, eu almoço, eu chego na casa de alguém, o cara oferece a comida e fala, ah, eu já almocei, mas por educação eu vou comer mais uns 3 pedaços de pizza.
Por isso que você vai na casa de 2-3 pessoas na hora do almoço, né?
Certeza, na casa.
Você fala assim, não vou fazer essa desfeita, né?
Alguém mais aí pega um tapoarzinho? Você, argentino, que é casado. Casado e folgado. Quando vai na casa da sogra, pega um tapoarzinho?
Ah, cara, na casa da minha mãe, na casa da sogra, é fato, né?
Fato, né?
Sempre. Ainda mais quando sobra aquela fartura, né? Aí tem que levar.
Quando sobra aquela maionese que a mãe fez, especial. Opa. Pra você. Sobra aquele franguinho a passarinho pra você comer no dia seguinte.
Sim, sim, importante.
E festa de aniversário também sempre sobra bolo, né?
Bolo.
Eu acho que o bolo foi feito na festa pra você levar pra casa, né?
É.
Foi feito pra sobrar já, né?
É, porque sim. Você come tanto, né? Você enfia tanta coisa no cabo que você come... Sai aquele explodindo esse...
E o bolo no final. Vamos cantar um parabéns.
Aí você olha aquele bolo cheio de chantilly, você com a barriga cheia de coxinha, velho, assim...
É um negócio que
não combina muito, né?
Então, eu particularmente não gosto muito de bolo. Mas eu como, tipo... Bolo só socialmente, assim.
Bolo socialmente. Profissionalmente ele não come bolo.
Eu não vou chegar em casa e comer o bolo em casa, né? Tipo, é só socialmente.
Se tiver bolo na sua empresa, você come? Porque aí você tá comendo bolo profissionalmente.
Profissionalmente, sim.
Inclusive, os bolos de empresa, é impressionante como são bons, né, velho?
É pago, né?
Bolo pago é bom, né?
Mas
é bom.
Algum outro bolo é de graça, assim? Acho que são todos pagos, né?
É.
Não.
Tem
alguma hora ele paga.
Alguém pagou. Alguém pagou pelos ingredientes, beleza. Mas você vê que tem aquele toque especial da mamãe e tal, né?
Sim.
Mas eu não sei se é mais recheio, né? Você vê que tem mais recheio naqueles bolos. Tipo, comprado assim de trabalho de sexta-feira.
É mais caro, né?
Paga 100 conto e tá beleza.
Já que vocês falaram de mães, eu queria saber de você, Tom Menezes. Tem alguma comida que a sua mãe faz que ninguém mais faz igual?
Bife a rolê.
Bife a rolê?
Bife a rolê e o purê dela, embaçado. Purê? Eu nunca encontrei lugar nenhum, mano.
Purêzinho tem uma técnica especial.
Técnica especial.
Mas qual é? Porque purê, né? Não tem muito o que fazer.
Acho que ela coloca...
Coloca leite, margarina...
Leite de coco, né?
Leite de coco?
Acho que ela coloca leite de coco, cara.
Caralho. Doce de leite, né?
Vai pro mil, embaçado.
É um escondidinho de doce de leite.
É. Purê fica embaçado, dá, velho. Só que o mais da hora mesmo, eu acho, é o bife a rolê, porque ela pega,
Aí ela coloca, vai, bacon...
Pra quem não tá vendo, o Wellington tá salivando no cantinho da boca.
Tá, tá gesticulando também. Bastante, bastante. Bacon, um monte de coisa assim dentro do bife, só que ela joga vários também solto assim, dentro da panela. Então você já pega o bife a rolê, mas você também já pega vários pedaços de bacon ou de... batata, que ela joga...
Puta, tem batata dentro do bife a rolê também?
Tem batata.
Mas ela é a mãe dedicada, ela tira os palitinhos de dente do bife a rolê ou você que se foda?
Você que se foda.
Nossa, uma vez eu dei uma mordida nesse palitinho aí, cara, mas quase arrebentou a minha cabeça. Aquilo,
cara, um
eu fui na fúria com aquele palitinho lá.
Rasgou o céu da boca.
É, eu acho que eu puxei ele assim e ainda ficou um pedaço dentro, cara, mas eu fui na vontade, mano.
E você, argentino, tem alguma comida que só a sua mãe sabe fazer?
Cara, quem fazia comida boa mesmo é minha avó, mas minha mãe faz um frango à mexicana muito bom, cara.
Frango à mexicana? Frango à mexicana. Caraca, velho. Como que é essa parada aí? Calma, vaca, calma. Calma.
É o frango... Cara, eu como até passar mal. É o frango desfiado com molho de tomate, um molho elaborado, assim. E milho, pimentão... azeitona, bagulho fica.
Caralho, se você botar legal, isso aí na merda também fica bom, né?
Fica uma delícia.
Azeitona na merda, tudo fica um gosto de azeitona.
E o foda é que o pimentão fica voltando depois, cara. Fica lembrando a tarde inteira que eu comi.
Pede pra ela tirar a pele do pimentão pra dar uma melhorada.
É.
Falou o cozinheiro.
Dicas
do... Caraca,
dicas do...
Todo gordinho sabe, né?
Dicas do Micherazia.
Pede pra ela, pega o pimentão, enfia na faca e coloca ele direto no fogo, que a pele dele vai soltar inteirinha, aí você não fica rotando.
Aí sim.
Você, Fritz?
Cara, minha mãe faz um nhoque legal, meu.
Nhoque?
Nhoque.
Mas ela mesmo que faz a massa do nhoque?
Faz tudo, tudo. Fica levinho, dá pra comer pra caramba, porque às vezes você vai comer nhoque por aí, meu, você come 3, 4 bolinhas, você já não aguenta mais, o bagulho é pura farinha, de trigo, né? Lá não, é bem mais batata, cara. Fica bom.
Você, Castor?
Cara, minha mãe, quando ela tá inspirada, ela faz um feijão, mano. Mas é o feijão. Ela bota um baconzinho, uma calabresa. Aquele feijão fresquinho, sabe? Meio aguadinho, assim.
Puta, fresquinho, legal,
da hora. Né? Esse bom. Feijão é da hora. Depois uma peidorreira que só vem.
Você, abacaxi, além da lasanha salgada?
Cara, minha mãe, ela é 880, né? A especialidade da minha mãe é lasanha salgada, peixe salgado, macarrão sem sal.
Ou abaca. Você tem pressão alta, não tem?
Tenho.
Ah, legal.
Bacana.
O que será, hein? Eu não imagino por que seria.
Muito bom.
Só isso mesmo, só cara. Isso mesmo? Só isso.
Cara, minha mãe faz uma maionese, cara.
Achei que ela fazia um feijão.
Não,
eu pensei
feijão,
que
feijão é pra ele, né? Mas ela faz uma maionese...
Com maçã, com maçã.
Não, sem maçã.
Sem maçã, sem maçã.
Cara, não adianta. A minha esposa já pegou 10 vezes a receita, mas...
Não vai.
Não que a dela seja ruim, mas a da minha mãe, cara...
Eu achei que isso daí foi pra não perder o parquinho de noite, eu achei.
Não, não. Mas é bacana. E também tem um filé de frango à milanesa que eu acabei me decepcionando depois que eu fiquei sabendo que ela compra.
Pô!
Mas tá valendo. Já que a gente tava falando de comidas de mãe, alguém tem alguma receita de família aí que também é muito boa?
Ah, essa daí eu já falei no final do ano, que é a super sobremesa de Amandita, né? Essa daí é a número 1, eu não vou mudar. Você pode querer que eu não vou mudar.
Pritz.
Cara, eu também não consigo pensar em nada não, velho. Nada em especial que só tenha na minha família, assim, acho que não.
Cara, minha família tem um monte de gordo, cara. Isso pode ser uma receita ou não?
Como ficar gordo em duas semanas?
Tem uma lembrei com agora. Tem uma receita de empanadas da minha avó. Da minha avó argentina.
Empanadas
da minha avó.
É só que a receita de empanadas chilenas.
Empanadas chilenas. Mas não é argentina, família?
Tá, família argentina, mas a receita é chilena, ué.
Qual o problema,
né? Qual a diferença de uma empanada chilena pra uma brasileira?
Quem faz?
Quem faz?
Ah, tá.
É. Se eu fizer, vai ser uma empanada mezzo-mezzo.
É igual a coca de São Paulo e a coca de Minas. Você vê que tem uma diferença no gosto.
Tem diferença.
É água. A farinha é diferente. A farinha do Chile é diferente.
Isso.
Tá bom. É mais branca?
Não sei.
Os caras, pra vocês que não gostam de salgado com doce, eu acho que vocês não vão curtir. Mas eu não sei todos os ingredientes, mas eu sei que a carne vai com... frutas, né? Aquelas frutas cristalizadas. Não, com passas, né? frutas cristalizadas, não é sempre
passas,
que ela põe.
Eu acho que passas na, no, no alimento é pra dar volume, aquela porra não tem gosto de nada.
Pô, tem nada, sim, tem gosto
é bom,
ruim.
É bom, é bom.
É a melhor parte.
E a...
É as passas, né?
A eu carne... acho que tem gosto pra caramba, inclusive eu não gosto. É doce no meio do salgado, tipo arroz com uva passa. É uma merda.
Arroz
a
briga.
A carne você cozinha com canela também.
Não se põe uva passa no arroz, por favor.
Bacana, bacana.
E você, abacaxi? Tem alguma coisa assim?
Um abacaxi flambado.
Você tá com muito calor de um abacaxi flambado, né? Um sorvete de abacaxi. Cara, não tem nada muito específico, não. Assim, de nossa, isso aqui tem que fazer, que eu fico morrendo de vontade. Até porque se fosse assim, tem que fazer todo dia alguma coisa, né? Mas não tem muita especialidade, não.
Cara, um bagulho bom que rolava na minha família, que a avó não faz mais. Mas, cara, ela fazia uma lasanha, um capelete. Meu irmão, que... Puta que pariu. Ai, ai.
Quer ficar o almoço mesmo?
Vamos almoçar hoje na casa da avó do Davis.
Só quero chocolate.
Eu queria saber de você, Abaca, quais foram algumas atrocidades que você já cometeu já em relação à comida?
Cara, tem algumas coisas assim que eu me lembro, umas coisas meio estranhas assim na questão de quantidade de comida, né?
Quantidade?
Por exemplo, tem um restaurante lá que a gente almoça, é delivery, né? É, assim, tem um local e a gente pede pro cara entregar. E é meio que prato feito, só que assim, todo dia tem uma especialidade. No cardápio, assim, de um dia específico, quinta-feira é massa, né? Então, assim, é, tinha um, no cardápio tinha um negócio assim, lasanha 15D e nhoque 15D.
15D?
15D era o nome?
É, 15D. 15 no começo, de que negócio, né? Aí é exatamente isso, 15 dias. Então, uma semana é lasanha e outra semana é nhoque. A gente ficou super feliz, porque os dois é muito bom, mas a gente ficava despreocupado. Se a gente ligava lá, hoje o que tem aí? Ah, lasanha. Beleza, lasanha. Na outra que tem aí, nhoque. Beleza, nhoque. Os dois excelentes. Um dia a gente ligou lá, eis que o cara ferrou a gente, porque a gente ligou lá e falou assim, ô meu, o que que tem aí? Lasanha ou nhoque? O cara falou os dois.
Puta, velho.
Mano, a gente então, eu fiquei assim meio em silêncio, falei, daqui a pouco eu te ligo. Cara, a gente ficou meio desesperado, que a gente não sabia o que a gente fazia, porque a gente ficou muito na dúvida, que os dois eram muito bons, né? Aí ficamos pensando lá e um veio com a ideia dos deuses. Os caras falaram assim, meu, já sei, eu quero um combo. Como assim um combo? Liga lá, fala pro cara fazer um negócio de lasanha e em cima da lasanha colocar o nhoque.
Nossa!
Aí a gente ligou lá, aí assim, o cara no começo foi meio difícil pra entender, né? A gente conseguiu explicar e o prato veio. Lasanha, em cima da lasanha, o cara entuchou de nhoque. Ainda veio um negócio separado com muita carne assada com batata.
Nossa, cara!
Assim, a gente pediu um disso pra cada um, um negócio que normalmente uma pessoa normal comeria tranquilamente isso pra duas pessoas. A gente não sobrou nada.
Virou uma ceia praticamente.
Não, né? Virou um negócio assim, a gente ficou meio famoso, acho que no lugar lá. Que a gente começa a pedir uns negócios meio estranhos pro cara.
Mais alguma outra coisa ali do combo?
Ah, cara, tem esse combo e tem assim, uma vez foi engraçado que eu fiquei 3 meses comendo uma determinada comida específica. Foi assim, eu trabalhava numa empresa durante o dia, com desenvolvimento, né, e à noite eu fazia freelancer. Beleza, esse ritmo meio louco, né, então eu trabalhava durante o dia, chegava em noite a casa, trabalhava de madrugada, meio que nem dormia e ia pro serviço no outro dia pra entregar tudo, todos os trabalhos. Aí um dia saí do trabalho, cheguei em casa, já pensando, né, putz, vou ter que fazer tal coisa, meio distraído, aí eu entrei em casa, tô no quintal assim, aí eu vejo que tem uma porta no quintal. Eu falei, caramba, uma porta, né? Ah, beleza, uma porta. Continuei entrando. Aí eu entro, chego na sala assim, tá as minhas duas irmãs com o colchão na sala, deitada dormindo lá. Eu falei, pô, minhas duas, aqui a gente divide o quarto os três, né? Falei, elas estão lá no chão, aí sei lá, acho que quiseram ficar vendo TV, né? Deixa quieto, né? Aí eu subi assim, tô subindo a escada, vejo que é o meu quarto que tá sem a porta. Falei, ah, beleza, né? Tava escuro, eu acendi a luz. Na hora que eu acendi a luz, não tinha nada no quarto. O quarto inteiro vazio. Somente a minha escrivaninha cheia de poeira com um lençol em cima. Falei, mãe, mas o que, que é isso aqui? O que tá acontecendo? Ela, não, vou fazer uma reforminha aqui em casa. E aí eu tirei as coisas do seu quarto. Falei assim, bom, mas como é que eu vou trabalhar então? Não sei, porque já fiquei puto da vida, né? Aí liguei pro camarada, falei assim, meu, ferrou, minha mãe vai fazer uma reforma na minha casa, não me avisou. Eu tenho que terminar o negócio hoje. Eu vou lá pra empresa e eu vou dormir lá. Ele, ah, então eu também vou dormir lá. Bom, pegamos as coisas.
Vocês viram juntinhos, né?
Juntinhos. Não, é, não, pegamos as coisas. Eu morei na empresa 3 meses, cara.
Você tá zoando, né?
Eu levei colchão, levei lençol, levei de tudo. E eu dormia na sala de reunião. Fiquei morando lá 3 meses. Assim, o que, que tem pra comer? Só delivery, né? Então, assim, todo dia eu pedia pizza de portuguesa. Era o mesmo pedido, todo dia. Eu ligava lá, a mulher sabia. Era uma coca de 2 litros e uma pizza de portuguesa. Porque, assim, foi uns 12 anos atrás. Não tinha esse negócio de facilidade de cartão, não sei o que. O que acontece? A gente não tinha muito dinheiro também, né? Então, um dia chegou um panfleto lá no escritório, assim, pizzaria, não sei o que, diversos sabores, e o negócio chamou a atenção a gente, né? Aceitamos cartões. Só que não tinha maquineta, não tinha nada naquela época, né? A gente ligou lá pro cara e falou assim, meu, você tá falando assim, aqui aceita cartão, tem que ir aí pra pagar? O cara, não, eu levo aí. Mas como? Não existe isso, né? O cara levava aquela maquineta antigona que você colocava o cartão e...
Ai, passava lá em cima do papel, né?
Eu lembro disso. Aí o cara, o motoboy levava aquela maquineta. Quando a gente descobriu isso, a gente falou, mano, é aí, cara.
Esse é o canal.
Esse é o canal. Aí 3 meses comendo pizza de português e tomando Coca-Cola todo dia sem falhar. De segunda a segunda.
E mais um cartão clonado.
Bom, outro momento também foi um fatídico dia da desova.
Dia da desova.
O que acontece, né? Eu e um camarada, a gente começou a fazer uma dieta, a dieta das 3 horas. Uma das que eu fiz, né? Então essa dieta, assim, você tinha que comer às 3 da tarde e às 3 da madrugada.
Às 3 da madrugada? O nego acorda no meio da madrugada e bate um rango.
Uma feijoada, né?
Contando no relógio, né?
O cara acorda 3 da madrugada e já bateu um pastel.
De madrugada, a mãe, nossa, mas que cheiro é esse? O cara tá fritando uma linguiça.
Do Jorge Borba.
O cara pega o carvão, mete na churrasqueira.
Bate uma cervejinha.
E acha que tá emagrecendo, né?
Não, aí o cara come e deita na cama em seguida, né? Fica a picanha na boca ainda.
Leva um espetinho pro pôr do criado mudo, né? Pra que bate uma fome.
Mas qual que era o prato, a maca?
Não, é brincadeira. Essa dieta tinha que comer cada 3 horas. Era o tradicional mesmo.
Tá, mas é isso, eu fui dormir, não precisa fazer dieta.
Não, não, dormindo você não precisava comer.
Ah, tá, nem tomando banho.
Depende, se você tinha que comer a cada 3 horas. Se você fosse tomar banho bem no horário das 3 horas, você tinha que comer.
Tinha que comer.
Porque era assim, isso era meio sagrado na dieta, você tinha que comer a cada 3 horas. Uhum. Não importa o que estivesse acontecendo. A gente fez essa dieta, cara, 3 meses, deu muito resultado, eu perdi acho que mais de 20 quilos.
Caramba.
Só que assim,
que ganhou tudo de novo, né?
É, ganhei tudo de novo, claro. Aí o...
Voltou a comer a cada hora, né?
Cada minuto, né? Aí que a gente tava nesse negócio, a gente tava fazendo muito perfeito, só que a gente não tava aguentando mais. Então meio que por uma ajuda psicológica, a gente combinou assim, meu, ó, vamos fazer o seguinte, quando a gente completar 3 meses de dieta, a gente vai fazer o dia da desova. O que que era esse dia? A gente ia num restaurante que tinha lá perto. Pra você ter ideia, a coisa menos oleosa que tinha lá era o frango frito no óleo. Então a gente falou assim, a gente vai lá e é assim, é meio que você paga e come até morrer. Uhum. E a gente vai comer lá tudo que a gente aguentar. Beleza, o que, que a gente fez? Antes de ir no restaurante, a gente se pesou. Fizemos uma pesagem da semana, fomos pro restaurante. Cara, eu comi tanto, 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 que eu chorei, cara.
Você precisa chorar?
É verdade.
Você chorou na segunda pesagem pra descobrir a diferença?
Chorando, mas comendo, né?
Escorrendo aquela lágrima. Não, é verdade, que assim, eu comi tanto, eu não tava aguentando mais,
mandando
cara.
Mandando franguinho pra dentro.
Não, então a gente tava na sobremesa, que assim, na sobremesa a gente comeu umas 3 sobremesas e a última que a gente decidiu era a banana milanesa com doce de leite.
Nossa,
banana milanesa com doce de leite.
Essa era a sobremesa última delas. E eu falei pra ele, meu, cara, eu não tô aguentando mais, tem só mais esse pedaço, mas eu não consigo mais. Ele, não, meu, você tem que comer. Vai lá, você tem que comer. Aí eu falei, beleza, eu coloquei na boca, cara, eu abaixei a cabeça, na hora que eu levantei, a lágrima escorreu, cara. Cara, não cabia mais nada. Aí depois que a gente saiu do restaurante, falou assim, vamos se pesar pra ver, né? Mano, esse meu camarada, ele engordou 2,4 kg, cara. Pra mim não deu pra saber preciso, porque não dá pra ver o dígito, né? Aí assim, desceu que foi no almoço, 9 da noite, a gente tava assim, o que acontece? Começou a dar muita sede. A gente lá na empresa, meu, tomando água. Chegou 9 da noite, a gente tava muito entuchado ainda. Aí eu falei pra ele, meu, mano, a gente não devia ter tomado tanta água, cara.
O que fez mal foi a água, né?
O problema era a água.
Cara, esse dia foi embaçado.
E desde então, todo ano tem que ter um dia da desova, né, Abaca?
Ah, todo dia, né?
Todo dia é dia da desova.
Ah, todo dia mesmo, mas é bom se fazer uma vez por mês, cara.
Uma vez por mês.
O Abacaxi, e eu queria saber também se você tem algum tipo de segredo.
Ah, cara, todo gordo tem segredo, né? É. Que gordo é assim, o cara vai no restaurante, ele não vai uma vez só, né? Ele vai várias vezes, então ele vai aguçando o restaurante, ele vai ensinando os caras a trabalhar, né? Tipo, você vai dando uns toques, cara, assim, ó, se você colocar um pouquinho mais aqui de queijo parmesão nesse lado do bife, fica excelente, viu?
O restaurante precisa,
velho. O gordo, ele faz uma espécie de um papel de consultor, né?
Um mentor.
Os caras, não, às vezes o cara, vou abrir um restaurante, meu, os camaradas falam assim, meu, vou abrir um restaurante, quero que você vá lá, fica uma semaninha lá só pra me dar os toques.
O gordo já cobrar pra ir no restaurante, não pagar.
Ele agrega,
pra
né?
Dar as dicas, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu gosto de fazer que as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, o milkshake do Bob's. Todo mundo vai lá no de ovo maltine e tal.
Tradicional.
O tradicional, não. Mas tem um que é muito bom, que é o de morango. Uhum. Só que você consegue aperfeiçoar ele colocando a cobertura extra. Só que assim, a pessoa fala assim, ah, eu quero cobertura extra, mas não fica bom. Você tem que falar pro cara assim, ó, eu quero cobertura extra, mas eu quero que você não coloque o caldo, só o morango. Então o cara dá aquela secadinha e não fica doce. Só que isso não é normal. Eu vou no Bob's e falo assim, ô, oh, faz isso aí. O cara faz. Eu vou em outro. O cara, não, mas eu não posso fazer isso. Eu falo, pode sim.
Pode, a partir de agora você pode.
Pode, você pode.
Vai lá pode. E passa. Então fica excelente. Uma outra dica também é, por exemplo, no Amor aos Pedaços. Se vai no Amor aos Pedaços, não inventa, cara. Pede o bolo de brigadeiro.
É o melhor, né?
Chega assim, tem um toque especial que não sabe, porque não tá exposto no balcão e não tá exposto em nenhuma placa. Somente pessoas aguçadas é que sabem. Você fala pra ela assim, ó, corta o pedaço, ela cortou, tal. Aí você dá, fala assim pra ela assim, tosse, que agora eu quero o quê? Só o recheio. Porque assim, o que é o melhor do bolo? Não é a massa, é o que tá no meio, é o recheio. Você fala assim, ó, eu quero recheio extra. O que ela faz? Ela vai lá na cozinha, pega só o recheio e coloca pra você.
Puta, nossa!
Cara, fica excelente e assim, você não paga pela massa, você paga pelo melhor, que é o recheio.
Caralho,
cara, isso aí é um amigo meu que me falou, um amigo que não é gordo, só quando ele descobriu, ele falou, meu, tem uma coisa que vai mudar a sua vida, cara.
Cara, quanto você quer pagar? Já pensou se essa moda pega? Eu vou na pastelaria ali na feira, eu falo, amiga, vem um frango catupiry, mas só o recheio, né? Ela vai fritar e eu pôr na minha mão, assim, ó.
Não, você podia pedir assim, eu quero que põe em cima do pastel só o recheio em cima, né? Dá um toque extra, né, cara?
Falando em só o recheio, cara, lembrei que às vezes eu invento fazer pizza lá em casa. É minha mulher que me auxilia no, na cozinha.
Na confecção.
E, cara, a pizza vira um Beirute. Não, eu faço a massa e tal, pá. Aí ela começa a cortar os recheios e separar o recheio. Só que ela é um pouquinho exagerada. Então na hora que eu vejo, cara, a pizza já... Já tem uns três dedos de altura.
10 centímetros assim, de pizza.
Meu, a hora que isso, você botar isso no fogo, o queijo vai derreter, vai escorrer pelo fogão inteiro.
Cai no chão até o queijo.
Aí eu tenho uma tática que eu dobro a borda da pizza, assim, só pra cima, pra fora.
Cara, tipo uma canoa, bagulho.
Pra segurar o recheio ali e fazer uma contenção, cara.
Como se fosse um prato de sopa.
É. Um taco, né, a pizza.
Ele dobra a pizza pra não cair.
Massado.
Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é, já que o Castor tinha tocado nesse assunto, queria saber qual que é o sabor preferido de miojo de cada um de vocês. Ou vocês metem um foda-se no tempero e fazem um tempero diferente?
Eu acho o tradicional mesmo lá, né? Ou você é faz carne ou galinha caipira.
Você faz alguma outra coisa no miojo? Eu, por exemplo, eu costumo quebrar um ovo dentro do miojo.
Boa tática, muito bom. Também misturo calabresa no miojo, fica da hora.
E normalmente assim, como junto com a vaca eu não sou uma pessoa pequena, eu costumo fazer dois de uma vez.
Ô, louco, cara.
Ah, e eu não medo do miojo. Se for aquele talharinha, é pesado, mano.
Fazer. Não, que talharinha? É muita coisa. E eu não me importo se um...
Nunca é muita coisa, né, a vaca?
E eu não importo se um é de carne, outro de frango, outro de queijo.
Você joga os dois temperos juntos?
Mistura com de frango?
Nossa, mas isso é uma coisa que eu ia perguntar. Vocês sentem mesmo? Porque assim, às vezes tem lá o tempero picanha. Então, não sinto gosto de picanha no miojo.
Mas tem uma técnica, cara, pra fazer o miojo.
Você deixa aquela aguinha no final.
Então, você faz o miojo, você tem que deixar bastante tempo lá. Não é só 3 minutos, deixa uns 10 minutos.
Ah, a embalagem tá errada.
É, tá errado, né?
10 minutos, a água ferve, é isso.
E, não, então, aí o que acontece? O macarrão, ele fica bem grosso, porque ele absorve bastante água, e a água fica bem pouquinha mesmo, bem pouquinha. Nessa hora, você joga o tempero e fica mexendo. Vai chegar uma hora que vai meio que acabar a água, vai virar só uma meleca mesmo aquilo lá. E aí que você aproveita em 100% o sachêzinho lá, cara.
É, e depois lava a panela, né?
É, aí você tem que lavar com um bom brilho, né?
Cara, minha mulher...
Fica com gosto de picanha?
Fica. Questão de saber fazer a técnica.
É destreza.
Minha mulher faz parecido, só que ela faz aquele de tomate, cara. E ela quebra um ovo e põe repolho, cara.
Nossa, velho.
Aí eu falo, meu, só você come
repolho, você come, você solta aquele traque.
E hoje já não é aquela coisa, né? Repolho.
Quem paga o pato é você depois, né, gente?
Cara, meu predileto é justamente esse de tomate.
Tá bom.
Meu predileto é o de tomate da Turma da Mônica ainda. É o melhor.
Mas da Turma da Mônica é aquele fininho lá, cara.
Que é, exatamente. Com relação
inclusive, eu faço isso também. Não sei se todo mundo faz, mas eu como o miojo sem preparar ele. Só o
miojo. Durinho mesmo?
É.
Você tá ligado que essa porra é frita, né?
É. Não vou aumentar no mérito de se é uma coisa certa ou errada. Tô dizendo que eu acho bom. Inclusive, jogo o tempero em cima dele.
Nossa, cara.
E
como? Ração de cachorro, mano.
Abre o pacote assim, ó. Quebra ele, né? Quebra ele todinho. Abre o tempero, joga dentro do próprio pacotinho.
E mete uma colherzona.
Chacoalha assim, ó. Tchá, 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 tchá. E aí você vai comendo, cara.
Você também faz essa daí, gente?
Salgadinho.
É da hora, né?
Ah, credo.
Panela velha é que faz comida boa.
Cara, eu queria saber de vocês, com relação à alimentação, o que deixa vocês puto da vida, por exemplo?
Cara, tem algumas coisas que me deixam bem nervoso. Por exemplo, de cada 10 vezes que você vai no quiosque do sorvete do McDonald's, 8 não tem o sabor que eu quero.
E independente do que você quer.
Não, você fala assim, eu me vê uma casquinha mista? Ela fala, não, mista não tem. Eu falo, o que que tem? Ela tem chocolate e baunilha. Eu falo, bom, põe metade de chocolate, metade de baunilha e ficou mista. Cara, não sei se tem alguma dificuldade lá, mas nunca tem o sabor, cara. Será que não tá acabando, o cara não vê que tá acabando, não dá pra repor?
Cara, eu fico puto também quando você vai pegar uma casquinha, a mulher coloca o guardanapo na Mavon e fica dentro do sorvete o guardanapo.
Pô, né? Essa é uma pontinha do guardanapo dentro do sorvete.
Na Mavon.
Mavonzinha.
O cara tava puto com a minha avó quando a gente ia no final do ano comer. Fazer aquela ceia de final do ano, aquela ceia esperta. Ela colocava o tender em cima da mesa, né? Aquele tender assado, né? Gostoso. Você dava uma fatiada no tender e comia, falava, nossa, que negócio amargo. Aí eu pus Coca-Cola no tender. Ah, vai pro inferno, mano. Dá vontade de tacar na parede aquele negócio.
cara, eu ficava puto quando a minha avó fazia lasanha. Ela sempre esquecia de tirar um dos plásticos, cara.
Puta de merda.
E adivinha que prato que vai o bagulho.
É meu, né? Tem um outro negócio que me deixa puto, mas não é com relação à comida, é com relação ao atendimento no restaurante. Você vai lá no restaurante, você vai pedir a bebida, você pode pedir, meu, somente o copo. Copo com gelo, copo com gelo e limão, copo com mijo. Pode pedir copo com qualquer coisa, mas vir copo com gelo e limão, cara. O cara nunca acerta, é o padrão dele.
É verdade.
Eu fui num restaurante uma vez que pedi Guaraná, o cara me trouxe um copo com gelo e limão, cara. Você fala, mano, você é totalmente sem noção, cara.
E quando o cara traz Sprite com gelo e limão? Porra, vai na gelada de limão, Sprite?
Pois é, não, você quer aguçar, né? Igual a Pepsi Twist.
Para, velho. Ah. Puta, corta o limão e chupa logo uma vez.
Pede uma limonada, né?
Pede uma limonada.
Cara, eu fico puto também quando você vai, tipo, num restaurante, o copo ele é meio fino. O cara coloca a rodela de limão, você coloca o refrigerante e não ocupa o copo inteiro. Tipo, ele meio que veda a parte de baixo do copo e não encosta nem no gelo, nem nada, né?
Ah, só eu meto o dedo no limão e...
É, porque assim, tem uma técnica correta pra você fazer isso. Qual é o procedimento correto que os caras não fazem? É colocar o limão, depois o gelo em cima. Que se o cara faz isso inverso, fica esse negócio quando você vai virar daquela... O limão daquela viradinha que vem tudo na sua cara.
Você toma uma limãozada no nariz, né?
Pô, tem que pôr o limão depois do gelo, cara.
É. O limão meio que veda o copo, né? Na hora que ele vira, aí vem tudo.
Tudo na sua cara, meu. Outro negócio também que eu fico puto é quando você chega no restaurante, cara. Pô, eu vou no restaurante e não fico pouco tempo, né? Mas assim, dá 5 minutos que você tá lá, o cara fala assim, ô, o senhor tem alguma preferência... Pô, acabei de chegar, mano, não é pra perguntar isso, né?
É pra trazer.
Aí o Abaca fala, daqueles cardápio aqui, dá pra trazer um de cada?
Não, já uma vez aconteceu, a gente foi numa pizzaria, um grupo de amigos, a gente chegou lá, o cara falou assim, o senhor tem alguma preferência? Eu falei, tenho, todas. Aí o cara gritou assim, todas aqui na mesa, 12?
Você pediu, né?
Funcionou,
né? Mas a pergunta é errada, se eu tenho preferência, eu gosto de todas, não é qual que eu quero agora, né?
É verdade.
Aí que burro.
Uma das coisas que eu fico puto, eu acho que o Abaca deve ficar também, é quando a gente tá naquele restaurante que você vai, que já o bagulho é caro e é rodízio de carne. E você percebe que os caras, depois de um tempo, vai meia hora que eles estão te atendendo, eles já começam na mavãozinha de parar com a carne, né, velho?
Sim.
E você tá lá no bagulho verde, né? Você traz pra cá, desgraçado. E o cara passa, ele até vira o rosto. Vai levar na bandeja.
Começa só a passar linguiça pra você, né?
Aí não vem mais. Não vem mais nada, não vem mais picanha, não vem carne de cabrito.
Ou só o cara hora, traz, pode fazer batata frita, banana pra te estufar, né?
Exatamente. Fala, quando que a gente tá lá só pra comer carne, né? Não, lá.
Aceita não. Mais uma bebida, senhor?
O abacaxi, quando você vai na churrascaria, você passa na parte de massas e salada?
Cara, você vai naquela parte de salada só pra ver o que dá pra pegar com gordura, né? Então você pega um salame, alface nunca, né, cara? Mas esse negócio de passar a comida, eu fico puto também quando você chega e passou 7 vezes seguida, sei lá, o cupim. Porra, você já pegou cupim 9 vezes, o cara continua passando só o cupim. Não vem outra coisa, tá entalado o cupim lá.
Cara, já fui em churrascaria boa, assim, meu, só que eu levei um cara pobre. Levei um casal de amigos pobre, assim. E o que acontece? Churrascaria, cara, era tipo uns 60 pau, rodízio. O cara me vai no buffet, ele mete uma pratada de arroz, feijão, um ovo em cima. Falei, amigão, aqui o rodízio é 60 pau, você não vai comer arroz com feijão, pode trocar esse prato. Falei, ó, meu, não tem sushi, tem carpaccio, tem camarãozinho, você não vai ver picanha.
É bem seguro comer sushi na churrascaria, né?
É que ele tá ali faz tempo já, né?
Não, mas esse negócio de churrascaria é caro, meu, um dia eu fui na churrascaria, quanto que é o preço? Ah, senhor, para sentar é R$92. E pra comer de pé, quanto que é? Pô, 92 pau rodízio, como de pé, mano.
Falando em sushi, cara, que dá raiva é comer de palitinho, né, cara?
Ah, é nada, pô, na hora comer de palitinho.
Mas sabe que os japoneses são... Tem dois tipos de biotipo, né? Ou é magro ou é lutador de sumô. Sabe por quê, né? Os que sabem comer de palitinho
os
são
profissionais,
magros.
Os profissionais
os
de rachinha.
Os que não sabem viram uns lutadores de sumô, porque eles pegam a vasilha e viram o dia inteiro.
Na boca, né? Aquele hashi é uma merda também. Fico puto com esse hashi, é embaçado pegar a tática dele.
Então, queria saber de vocês se vocês têm alguma comida que vocês não comeriam de jeito nenhum.
Giló.
Você, Argentina.
Velho. Aquela...
Quiabinho, você gosta de um quiabo?
Não, quiabo não.
Frango com quiabo?
Pô, eu curto quiabo pra caramba.
Apesar que eu, se eu, assim, se eu tô num lugar que a comida é típica, pode ser o que for, eu vou comer, só pra experimentar.
Mas pelo menos você experimenta.
É.
Então os insetos.
Sim, sim. Comi pastel de arraia, né?
É, mas arraia não é inseto, mas beleza.
Não, não é inseto, mas é diferente, né?
Fritz, putz, eu só me ofereço pra essas coisas, cara. Eu acho que eu não comeria essas partes estranhas dos bichos. Tipo olho,
testículo.
Testículo, isso aí não, nem ferrando.
Testículo de boi.
Nossa, velho.
Isso quando o restaurante é chique, né? Se for pobre, é saco de boi.
Bago de boi.
Ovo do boi.
Bolinhas.
Ah, mano, eu tô com Fritz, cara. Tem tanta coisa boa pra comer, não precisa comer saco de boi, olho, chifre. Vai se lascar, é, come a carne.
E o rabo na feijoada você não come?
Não, também não.
Rabo.
Eu também não como jeito nenhum fígado, cara. Não, pra mim não dá.
Fígado é muito bom, mano.
Não, não como.
Fígado
não
dá. Eu vou defender, fígado.
Fígado
muito
tem nutrientes, fígado, né? Somente falar isso, né?
Exatamente. Não sei qual foi o chaveco que ela usou
na nossa idade,
no,
a gente já comeu todos os nutrientes.
Já comi todos que eu precisava. Posso ficar 10 anos sem comer nutrientes.
Exatamente.
Cara, tem uma coisa que eu não como nem a pau, que é berinjela, cara.
Berinjela?
Nossa, é gostoso, cara.
Berinjela milanesa. Eu acho da hora.
É muito saudável, né?
Só não acho... É muito mas saudável.
Quando é refogado, eu também não acho muito da hora, não, mano. Quando ela tá molhada, a berinjela é embaçada, aquele bagulho verde saindo dela lá. É bem...
Cara, um bagulho que eu não como de jeito nenhum é dobradinha, cara.
Dobradinha.
Pô, tem gostoso dobradinha, cara.
Eu curto também.
Cara, um feijãozinho branco ali, pá.
Não, feijãozinho... Quando cozinha só o feijão branco com a linguiça, beleza. Mas quando tem a... O bucho junto.
O bucho junto, exato.
Se eu cozinho com linguiça, então tá beleza.
Toma essa. Ô, Abaca, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Dizem que as pessoas vegetarianas são saudáveis, são mais magras, né? O elefante, ele é só vegetariano. O que que ele é daquele tamanho?
Então, aquele negócio, se mato fosse bom, a vaca não era gorda, né?
Pois é.
E se peixe emagrecesse, a baleia também, né?
É verdade.
Cara, tem alguma comida que vocês comem e sabem que vão passar mal, mas mesmo assim vocês se entopem dessa porra?
Tem, cara.
Eu, por exemplo, pastel e panetone, cara. Eu adoro pastel e panetone, mas se eu como, eu fico com azia, fica rotando, durmo mal, fico...
Vai pra cima de qualquer jeito.
Mas aí tem que tomar o Eparema depois, o completo, que ataca a porra do fígado, dá dor de cabeça.
Ô, Denis, e se você comer pastel de panetone, será que você passa mal?
Nossa, cara. Pegar o panetone e enrolar uma massa de pastel e fritar ele.
Né? Eles morrem, né? Eles morrem.
Então o bagulho de panetone que é da hora, que você abre o miolo dele, arranca o meio e joga sorvete dentro.
Pera, fica... Também, velho.
De novo. Uma
merda.
É uma coisa, né? É merda, né?
Se colocar isso na merda, acabou.
Passa
pra
tela.
Fica bom pra caralho o negócio.
É que nem empanar as coisas, né, velho? Como é que pano e frita, fica bom, velho. Empana um cocôzinho de cachorro lá, frita, mas não deve ficar bom também.
Tem um limãozinho ainda.
Tem um limãozinho ainda.
Vinagrete, mano.
Cara, eu passo mal com aquele frango à mexicana que eu falei, cara. Eu como 3, 4 pratos e depois eu fico.
3, 4 pratos, ele quer ficar bem, mano.
Você come isso de berinjela, você passa mal.
De berinjela.
Você come isso de brócolis,
né? Mas é muito bom, cara. Aí você fica naquela, né?
Mais um pouco.
É, a travessa fica te olhando ali, né? Aí você fala, pô, vou pegar mais um pouquinho, né?
E você, Fritz?
Cara, eu ainda não passo mal com nada.
Nem com Fruit Loops?
É legal, não. Difícil eu passar mal com comida.
Dá pra eu. Passar mal com o que, Fritz?
Ah, sei lá. Brinquedos super radicais.
Como assim? Montanha-russa, essas coisas?
Ele tava no Hopi Hari, né?
Qualquer coisa que gire demais, eu passo mal, cara.
Cara, uma coisa que eu sei que vai me fazer mal, e mesmo assim dá consumo, são algumas marcas de cerveja. Tem algumas que eu tenho certeza que vai me dar dor de cabeça, e mesmo assim é o que tem pra tomar, eu tomo e já sabendo que eu vou ficar com dor de cabeça logo mais.
Mas dá um exemplo aí.
Ah, será que eu posso falar a marca?
Fala,
ah, se eu tomar Itaipava, eu tenho certeza que vou ficar com dor de cabeça, cara.
Se eu tomar a Kaiser, minha dor de barriga.
Na Kaiser, eu prefiro tomar água do que tomar Kaiser.
Ô, louco. Ô, louco, mano.
Mas você sabe que a de garrafa é melhor, né?
Sim, dizem que é melhor, né?
É melhor. A de latinha é uma bosta.
Assim, cara, né? Cara, e outra coisa, se eu tomo Antártica, eu tenho certeza que eu vou mijar muito, assim, eu vou mijar até pelo olho. Vai ser mijo até pela orelha.
É a cerveja mais diurética.
É a mais diurética do universo, cara.
Cara, eu mijo até pelo nariz quando eu tomo Red Bull, velho. Aquela porra deve foder o rim, cara, não é possível. E você, Abaixi?
Cara, tem um... um restaurante de pizza que eu frequento, ele não... Ah, meu, lá o restaurante, você é mal atendido.
E você frequenta...
Você não, você não, você é mal atendido, a pizza não é boa,
tá.
A salgada não é boa e a doce é péssima. Cara, é tudo de ruim, cara, mas eu não sei o que, que tem naquele ambiente que me chama pra lá, cara. Então eu comei...
gostosa, assim, que...
Pior que não. Deve ter alguma coisa na pizza ali com uma poção mágica. Então o que acontece? Tem algumas pizzas lá, por exemplo, a de alho. Você come ela, você sabe assim, tem um limite. Se você comer duas pizzas de alho, você sabe que vai dar revertério.
Você sabe que vai voltar.
Não, assim, depende, né? Se você misturar de alho, uma de alho, duas de alho, dá revertério. Se você comer uma de alho e uma de baiana junto, dia seguinte você vai no banheiro pra caramba. Então essa acho que pode ser uma das coisas que eu gosto de lá, que assim, eu não engordo, né?
Uhum.
Então, lá tem esse problema.
É a famosa pizza bumerangue, né?
Aí você
você
intercala com uma frango catupiry, aí beleza.
Não, já cara, não. Às vezes não sei o que, que tem, se unir essas duas, já era. E assim, e assim, os caras lá, até os atendentes, eles não são muito confiantes na pizza. Uma vez
você pergunta, qual que tá boa? Ele é, não sei.
Não, não. Tem assim algumas coisas que aconteceram, mas a gente foi pegar essa de alho. Falei, me vê uma dessa daí. O cara olhou pra pizza assim, ele falou assim, era uma menina. Ela falou assim, essa aqui não tá muito boa. Não, eu já sei, pode mandar mesmo assim mesmo.
Cara, mas ó, se você tá falando de pizza assim, eu tenho um exemplo ao contrário desse. Uma vez eu fui na Pizza Hut, eu vou até falar, para parabenizá-los. E a gente tava na mesa assim comendo, eu e mais três pessoas, né, na hora do almoço. E um amigo nosso começou a comer a pizza, tava boa, tudo. Quando chegou na metade da pizza, chegou uma garçonete, falou assim, amigão, essa pizza aí, ela não está dentro dos nossos padrões de qualidade. O senhor não gostaria de trocá-la por uma nova sem nenhum custo adicional? Ela falou,
beleza, não, você perguntou assim, o que aconteceu, cara? O pizzaiolo pôs um pentelho.
Comecei os pentelho. Bastidores, eu não sei, mas a moça falou que ela simplesmente estava fora do padrão, a pizza. E trocou a pizza pro cara, por uma nova, assim, do nada. Ele comendo, ele deu o prato assim e pegou um novo, pegou uma zerada.
Ele falou assim, seja, beleza, mas posso meia, terminar, né? Essa aqui.
Ela tá, deixa isso aqui também, porque eu aceito esse padrão.
Pro meu padrão tá bom, né?
Acho não, que eu tô com Fritz na... Ou pelo menos ainda... Eu já passei mal bastante vezes, mas eu ainda não decidi qual que é a comida que me faz mal, né? Mas beber muito me faz mal, principalmente se for vodka zoada, tipo balalaika.
Isso aqui é o quê também?
Só porra mata qualquer um, né?
Cara, acho que feijoada também é um bagulho que eu como até morrer, tá?
Feijoada?
Feijoada.
Cara, minha mãe dizia que se você almoçar e pular na piscina, você ia morrer.
Tem que esperar duas horas, né? Uma hora e 59 você pula.
Cara, mas hoje geralmente eu como, eu dou aquele barrote, cara. Eu elimino, foi, né? O almoço e a janta.
É automático,
mesmo,
né?
É automático.
Você não tem estômago, passa direto.
Passa direto, é um funil.
Cara, isso aí é um problema também. Teve uma época, não sei o que foi, eu comia McDonald's, o bagulho eu tinha que sair zarpado, cara. Ou era no drive-thru ou ia estragar o banheiro deles lá, cara.
Caramba.
Era embaçado. Acho que era o...
Mas e aí, você come o picles do Big
Então, eu não sei se é o picles ou se era o gergelim do pão, cara.
Pô, louco, o gergelim.
É, eu achei.
Gergelim,
velho. Né? Gergelim não vai ser, porque gergelim tem um monte de coisa, mano.
É, então, não sei. Gergelim, alguma coisa me fazia nada, muito, né? Mal, cara. E era instantâneo. Igual o miojo. Três minutinhos, eu tava lá no banheiro.
Três minutos, tá pronto, né?
Tá pronto.
Ô, Castor, quando você vai no banheiro, você costuma verificar?
O quê?
Você fala
a
assim,
qualidade do material? Você
fala assim, você lembra, caramba, da hora, é mesmo, ontem eu comi milho.
Sai a espiga quase inteira, né? Sim, tem que avaliar, cara, pra saber como é que é da saúde, né?
Mas você sabe avaliar?
É, sei, claro. Ah,
tá, é legal a beterraba, né? A beterraba é bacana.
É. Eu olho e falo, puta,
açaí também
essa,
deixa...
Essa noite
açaí.
Não passa.
O açaí deixa com uma cor.
Nossa, velho.
Da cor que entra, a cor que sai, né?
Queria saber, assim, coisas estranhas que vocês já viram no restaurante. Eu, por exemplo, tenho um camarada meu, que uma vez ele comentou com outro, cara na mesa, faz tempo que a gente não vai lá no X-Ratão, né?
Eu falei assim, por que X-Ratão? Aí ele me contou, eles comiam numa padaria. E a padaria ele falou que era bem, bem humilde, assim.
Bem popular.
É bem popular mesmo. E aí ele falou que eles pediram, um cara pediu um pão com manteiga. Aí falou que ele abriu o lugar onde ficavam os pães e pulou um rato pra lá. O cara ficou meio desesperado e pum na cabeça dele. Só que esses dois caras viram. E aí desde então eles chegavam lá e falavam assim, opa, meu, me vê um X-ratão aí.
X-mouse.
Alguém tem alguma história absurda, assim, já viu? Tipo, barato eu já vi vários restaurantes.
Ah, isso aí.
Em restaurante chique ainda já vi barato.
Cara, tem uma vez que a gente era pequeno, assim, aí foi almoçar com meu pai separado da minha mãe e tal, vamos fazer um almoço numa churrascaria. Aí no caminho a gente passou numa banca de jornal, né, aí minha irmã começou a gritar, ah, eu quero um brinquedo, eu quero um brinquedo. Aí meu pai comprou um bonequinho pra mim, não sei o quê, e pra minha irmã ele pegou uma baratinha de plástico. Nossa. Chegou no restaurante, a minha irmã brincando, tá, não sei o que, largou, foi no banheiro, meu pai falou assim, ah, não vai levar esse negócio, né, deixou em cima da mesa, aí eu tô lá, e chega o garçom, me olhando pra baratinha, e o garçom vendo, olhando pra barato, ele ficou meio sem jeito, aí ele ia matar, aí minha irmã tava chegando, falou assim, ah, não sei o que, pegou a barata antes dele, ele guardou no bolso. Mas o cara já tava desesperado. Pô, cara,
o cara ia matar a barata de plástico, ia ter que pôr uma força absurda ali pra morrer. tem que dar um tiro nela.
Cara, eu acho que eu sou meio premiado, cara. Eu já achei cabelo, acho que é básico, né?
Cabelo.
Ah, isso é básico. Eu já achei um bicho vivo na salada, velho. Comi na salada, a salada fugindo do prato, assim.
Pô, tipo aquelas minhoquinhas, assim.
Não, família zoar, dinossauros, hein? Né?
Cara, eu tenho uma história, lá próximo da Paulista. Você sabe que lá os restaurantes, eles são uma bosta e são caros, na Paulista. Sabe, um restaurante de merda lá, é R$50 o quilo. E tem um restaurante, tem uma galeriazinha lá ali perto, específica, que tem comidas que é preço fixo. É um restaurante que é preço fixo, ou seja, é barato. Entendeu?
O prato é barato.
É tipo R$15 e você come à vontade, assim, né? Aí tem uma galera lá que sempre quer economizar e vai lá, né? Um dia, o pessoal comendo lá, de trás da salada, saiu uma... Saiu uma baratinha, cara, do prato do cara, mano. Aí, negadas tudo, saiu correndo. Foi mó furdúncio e não pagaram a conta. Foi mó... Foi mó auê, né? Aí hoje em dia a gente briga. Eu falo assim, oh, vocês não querem comer uma comida baratinha hoje? Eu levo vocês lá.
Cara, deu sorte, né? Que a barata saiu. Podia ter ficado.
De baixo da pagou a conta. Alface,
né? Bom, pelo menos a baratinha pagou a conta pros caras, né?
É. Tem uma história de um outro trabalho nosso, que tinha um restaurante perto, assim, que a gente almoçava direto, e a gente chamava o restaurante de Polegar. Porque o... Sempre que o atendente vinha trazer o prato pra gente, ele trazia com os quatro dedos por baixo do prato e o polegar lá dentro da sua comida. Essa história, né?
O purê vinha com aquele furo, né?
Vamos no polegar hoje. Você já sabia que metade, pelo menos um quarto da comida ficava, que é ao lado do polegar dele.
O polegar. O pé.
Nossa, bem.
Daí deu origem ao palma, né?
É, passando lá perto do polegar. Ô, Tom Menezes, pra você, cara, o que, que é um café da manhã reforçado? Precisa ter o quê?
Então, acho que o café da manhã reforçado...
Um café colonial, assim?
Não, é quando a mesa é bem farta, tem várias opções. Aí, por exemplo, teve uma vez que a gente tava numa viagem, né? Aí no hotel tinha o café da manhã. E eles, tipo, era meio Miguel o hotel. Não tinha nada, tipo, sobrando. E aí, eu e o camarada, quando a gente chegava... Da balada umas 6 horas, era a hora que eles começavam a liberar o café. E eles deixavam sempre uma jarra assim de iogurte, tipo Danap da vida, assim, separado. E a gente acabava com Danap, mano, não sobrava nada. Aí você via que as outras pessoas chegavam e, caralho, mano, esses dois aí é foda, velho. Sobra nada. A gente acabava com a jarra assim do Danap, mas eu gosto também de. Sabe aqueles ovos estilo americano com bacon? Já
ovo
comeu?
Com bacon.
É,
com
ovo mexido. Ovo mexido. Bem amarelo mesmo. Você vê que tem água por baixo do negócio. É meio... Não tá pronto aquele ovo, mano, mas é gostoso pra caralho.
Não tá pronto.
Você começa o dia peidando.
Né? Começa
na flatulência.
Flatulência.
Cara, pra mim, eu acho que um pãozinho no fogo, assim, Você pega, corta ele na metade, tucha a manteiga, passa a faca no meio dele e vai no fogão assim.
Uma vez aí aconteceu com o Castor. Ele chegou pra minha mãe e falou assim: ô mãe, não faz isso no pão, não. Por quê? Ah, porque com gás vai morrer.
Foi no micro-ondas. Com de gás.
Tô mentindo?
Tá.
E você, Felipe, além do Fruit Loops?
Ah, tem que ter Fruit Loops, né? Não pode faltar.
Que nojo.
Todinho, frutas e, putz, cara, mamão, velho. Não pode faltar
mamão, velho.
Eu gosto muito de mamão.
Putz, cara, minha sogra tem essa mania de colocar um mamãozinho no café da manhã. Foi uma vez só que eu comi, velho.
É correr pra...
Correr pro banheiro, né?
Banheiro de manhã.
É comer e já arrebentar, né? Não tem jeito.
Nossa, o mamão é aquela soltada, né? Daquela frouxada no...
Faz igual o milho, né? Mano? A frouxa e quando sai, sai tudo.
O esfínter fica até bobo.
Ah, pra mim, café da manhã reforçado é isso aí, cara. É um pão com manteiga, um todinho, um suco de laranja, uma Ana Maria, uma picanha na manteiga.
Picanha na manteiga.
E com relação a esse tipo de coisa, Ana Maria, assim, você gosta quando a pessoa que compra o alimento na sua casa compra o genérico?
Isso acontece muito, né, cara? Não, é adora os alternativos, cara. Ela compra a... Seria Ana Maria, só que da marca Dia, por exemplo.
10 centavos mais barato ela comprou, né, cara?
Puto com isso, cara. Puto
também. Aqueles achocolatados sem vergonha,
que
cara.
Que dissolve, nem a pau, né, mano? Você põe ele no copo e bota o leite, ele tá lá, parece uma pedra, ele nem absorve o leite.
Aquilo lá é melhor que cimento, cara.
É que nem pegar um bombom e jogar dentro do leite.
É, exatamente.
E você, abacaxi, que é um café reforçado?
Cara, eu não costumo comer muito no café da manhã, não, cara. Mas, assim...
Mas se sobrar uma pizza do dia seguinte, você mata, não mata?
Não.
Geladinha.
Isso é muita coisa de gordo, né? Cara.
Saindo da geladeira.
Não, no café da manhã, geralmente eu peço um X calabresa vinagrete.
Uma coxinha, né? A coxinha é sempre bem-vinda.
A pizza na minha casa não costuma durar pro dia seguinte, né, cara? Tem esse problema.
Ah, não sei que você pede. Cara, mas eu tenho uma técnica. Eu já peço uma pizza só pra mim, eu peço uma a maior que tem. E eu já não como tudo já pra deixar pro dia seguinte.
De propósito.
Uma técnica muito audaz, hein?
Esfirra também, eu peço esfirra mais pra sobrar
com ela, né?
E já que o assunto é pizza, Fritz, 7 pizzas dá pra 20 comer?
7?
É.
Acho que dá, hein?
Dá.
Então, pessoal, falando de comida, tem uma coisa pra mim que não dá pra fugir, que é aquela negócio dieta, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda.
Tipo sanfona.
Ah, o efeito sanfona do gordo que tô assim há uns 15 anos, né?
Tá todo pelancudo, assim.
Com pouco estria, inclusive.
É, parece um mapa dos rios, né? Na minha barriga.
Parece a bacia hidrográfica do Brasil.
Então, assim, umas coisas, e assim, isso tem algumas coisas que me deixam puto nessa questão, que, por exemplo, sei lá, tô naquela fase da dieta, então eu emagreci pra caramba, aí a pessoa chega assim, sei lá, se quer te motivar, o que que é, assim, ah, você emagreceu, hein, dá pra perceber pelo seu rosto. Você fala, pô, meu, eu perdi 15 quilos, o cara percebeu pelo meu rosto, que tamanho que tava na minha cabeça antes, né? Ou então, assim, o cara quer, tipo, incentivar o gordo, falar assim, ah, você tem um rosto bonito, hein? Porque todo gordo tem rosto bonito, né, cara? Você já percebeu? Vou arrancar minha cabeça, vou arrancar minha cabeça e pôr no corpo de um magrinho, ou vai pegar umas minas aí.
É legal as pessoas que incentivam o gordo. Não, mas você não é gordo, você só é um pouco mais forte, você tem os ossos grandes,
ossos largos, né? Você tem a estrutura óssea larga, né?
É que a sua genética é assim, né?
Não, é essa... Seu pai é gordo.
Não, meu pai pesa tipo 40 quilos.
Então, assim, o cara ainda emenda: você tem um rosto bonito, né? Por que que você não emagrece, né? Então, tá, você fala assim: não, é porque eu gosto de ser gordo, né? Eu não quero caber nas roupas.
É. Usar o cara fala assim: você é burro, né? Por que você não estuda?
Não, eu gosto de usar lençol de camiseta, né?
Gosto de descer pela frente no ônibus.
É, não passo na catraca, tá uma maravilha.
Descer pela frente é foda.
Não, mas tem isso, cara. Ó, no começo, sim, faz muito tempo que eu não pego ônibus, mas eu já tava sentindo uma dificuldade, cara. Até que chega num ponto e você fala assim, meu, não vou mais pegar o ônibus porque não dá mais. Mas tem que descer pela frente, né, cara? Não, uma outra coisa que me deixa puto esse negócio de emagrecimento, cara, é quando uma pessoa mais gorda que você quer dar conselho pra você, né, cara? O cara vem assim, ô, você tem que comer salada, não sei o quê.
E uma vez... Chega pro cara e fala, você tem que estudar, amigão.
É, não, é. Tentou fazer com você, não tá dando certo, né, cara? E teve uma vez que foi incrível, cara. Eu fui no endocrinologista, eu cheguei lá, o cara era gordo, mas muito gordo, cara. Como é que um cara desse tem... quer moral. Passar respeito pra mim de me passar uma dieta, cara? Não tem condição.
Você vai no endocrinologista, o cara é mais gordo que você.
Não, né? Cara, é ridículo. Não, parei já de ir nesse negócio de endocrinologista. Eu não vou mais porque, assim, é...
Eles ganham dinheiro muito fácil, né?
Não, o cara...
É alimentação, vou passar uma dieta pra você.
Não, o cara fala assim, você chega lá, o cara assim, primeira coisa, se pesar, né? Você vai lá, sobe na balança, beleza, medir, a fita já não tá fechando. Acho que é mais ou menos 2,10 de cintura.
Não, olha só, você vai no endocrinologista, ele te pesa 300 quilos. Aí ele vai e faz a conta, você tem quanto de altura? Tem 1,70. Vai, ele faz a conta, IMC, né, não sei o que lá. O senhor tá gordo.
Assim, o senhor...
não tá na cara.
Não, né? O senhor está acima do peso e é recomendável emagrecer. Puxa, é mesmo?
Não me diga.
Não, aí o pior, o cara fala assim, o senhor tem que fazer o seguinte, o senhor tem que comer menos, o senhor não pode tomar refrigerante, o senhor tem que comer mais salada, fazer exercício. Tá, dá pra você me falar alguma coisa que eu não saiba?
Ou senão o cara tira a fita na sua barriga e fala, amigo, passou de 1 metro, você sabe que é perigoso, né? Eu tô fazendo o quê aqui?
1 metro, cara, nem sei se eu tive menos de 1 metro de cintura. O cara amarra a fita na maçaneta pra conseguir dar a volta em mim, né? Que não dá pra segurar.
Ela passa com bumerangue.
Chamaram o recepcionista. Ô Maria, vem aqui um pouquinho, segura desse lado aqui.
Que eu vou dar a volta, eu não grito quando chegar do outro lado.
Eu vou usar o walkie-talkie, né? Estou no outro lado.
O cara chega com um map do outro lado.
Tá frio desse lado aí. Aqui desse lado tá chovendo.
Nossa, o gordo ele tem a própria gravidade, né? Ele atrai objetos.
Não, às vezes o abacate tá andando na rua e tipo, chove só em metade dele.
É, mas só nasce na parte sul, né? Não só em um hemisfério.
A nuvem tá chegando ainda, né?
É, galera, e como é de praxe nos finais dos episódios, vamos fazer um pequeno quiz aqui, vamos ver quem que manda melhor, se são os ouvintes ou se esse bando de palermas aqui do ChupaCast. E a ideia de hoje é fazer o seguinte, eu vou falar o nome de um prato típico e vocês vão ter que falar de que região ou de que estado é, ou a região ou o estado serve. E se for a região, assim, precisa ser a região norte, nordeste, sul, sudeste, pra quem não sabe, viu, Fritz?
Tá.
Então eu queria começar aqui, vamos começar com o nosso amigo Tom Menezes. Eu queria saber de você, Tom Menezes, o acarajé. De que região ou de que estado que é o acarajé?
É famoso por ser da Bahia, né? Mas eu não tenho certeza se é de lá. Vou tentar Bahia.
Aê, mas você sabe aonde no mapa fica a Bahia?
Nordeste?
Muito bem.
Para o argentino, eu queria saber a muqueca. A muqueca, ela é típica de dois locais diferentes. Você pode ou dizer ou um ou outro. A muqueca, de onde que é?
Muqueca acho que é da região nordeste, né?
Da região nordeste, mais especificamente da Bahia, mas também ela é famosa no Espírito Santo.
Espírito Santo.
Ô Fritz, aonde que vem a carne de charque, cara?
Cara, eu acho que é, sei lá, nordeste, algum lugar assim.
Nordeste, é isso aí. E...
Não, mas fala aí, o que é carne de charque?
A carne de charque, ela é...
Carne de tubarão.
Ela é uma carne, estilo a carne de sol, porque ela tem um pouco mais de gordura do que a carne de sol. A carne de sol, que é o que a gente costuma aqui, são determinadas partes do boi. E a carne de charque é uma carne um pouco mais de gordura.
Mas é do boi também?
Essa é boa, então.
É do boi também.
Essa é boa.
Aí sim, né? Preciso experimentar uma carne de charque.
Pro Castor. O Baião de Dois, de onde que é?
Baião de Dois? Cara, eu acho que é lá pras regiões do Ceará.
Do Ceará, é, da região nordeste.
É. Acertei, então?
Acertou.
Então, obrigado. Só conheci o Baião de Três.
Olha, como eu tenho duas bem simples aqui, eu vou passar as duas pro Abacaxi, pra ver se ele consegue acertar. Porque nos quiz ele é sempre o cara que costuma acertar menos, ele... Deve ter um pouco de
café
gás.
Com leite.
Café com leite.
O caldinho de feijão é típico da onde? Esse eu quero exatamente o estado de onde ele é. Típico, o caldinho de feijão.
O caldinho de feijão é de Minas, né?
Não é, cara. O caldinho de feijão é do Rio.
Do Rio?
Não sabia. Do Rio de Janeiro também.
Do Rio de Janeiro. E já que você errou essa, eu vou lançar um pão um pouquinho mais fácil pra você ver se assim você consegue acertar, Barca. O pão de queijo, de onde que é?
Ah, essa é muito fácil.
É lá de casa, né?
Lá do mercado, lá em casa tem.
Minha mãe compra no mercado, cara. Não, essa é de Minas, essa é fácil.
Minas, garoto. Voltando pro nosso amigo Tom Menezes, eu sei que você gosta, e o feijão tropeiro, de que região que é?
Eu acho que é de Minas Gerais.
De Minas Gerais, é da região sudeste, tá certo. Pro argentino, a famosa rabada.
Aquilo que ele toma do chefe dele quando chega atrasado. É.
Não, deve ser nordeste também.
Nordeste?
É.
Não é, que é da região sudeste, sudeste também, a rabada. Pro Fritz,
vamos lá.
A dobradinha.
Dobradinha, tá um negócio que eu nunca comi, dobradinha.
De que região que é?
Sei lá, Minas.
Também da região sudeste.
Por que que você sempre chuta Minas ou Bahia?
Minas ou Bahia, tudo vem de lá,
tudo
né?
Tudo vem de lá.
Tudo vem de lá. Agora vamos entrar nas comidas típicas de outros países. Castor, o yakisoba é típico de?
Yakisoba é da China, não é?
Da China, da China.
Pô, você manja, achei que era Japão, mano.
Abaca, por mais que você tenha vários, os muffins são da onde?
Muffins?
É.
Eu não tenho vários, eu nem sei o que é muffins, cara.
Muffin é aquele bolinho, tipo um bebezinho que ele tem as gordurinhas dele saindo por cima.
Ah, sei. Tem outro nome que eu não tô lembrando agora, mas é bom pra caramba isso aí.
Meu nome é Bolinho.
Bolinho. Cara, isso aí deve ser da Romênia, viu?
É da Transilvânia.
Alguém sabe?
Inglaterra?
Alemanha?
É americano. É
americano.
Ah, bom. Pro Tom Menezes, uma bem facinho pra você. Aí, desculpa a minha pronúncia, mas no brasileiro, o pessoal costuma falar paeja. É da onde?
Tentar a Arábia Saudita.
Nossa, isso é muito fácil, qualquer burro sabe.
Então, eu sou um burro que não sabe.
Argentina.
É na Espanha?
Na Espanha, na Espanha.
Pô, devia ter tentado na palavra.
O nome deve ser paeja, né?
É, bom, mas eu falo paeja e todo mundo consegue entender. Pra você, Fritz, torta de maçã.
Torta de maçã.
Você vai falar da Dicunto.
Esse eu acho que é da Inglaterra.
É americano.
Americano.
Oh, tipo americano.
É Apple Pie.
É. Comenta com os americanos, os caras estão tudo obeso.
É, tá vendo? Pro Castor. Taco. É da onde?
É do México, né?
México.
Até agora você é o que mais manja,
gritando.
E pra terminar, abacaxi. Escargot.
Escargot? Ih, acabou, hein, mano. Isso é fácil, não, isso é fácil. Vai. Escargot é... Escargot?
É. Ó, já até biquinha.
Escargot?
Como é que é? Como é que é?
Escargot? Escargot é francês, né, cara?
Francês, francês. Pois é, galera, esse foi o nosso episódio sobre comidas. E se vocês quiserem mandar suas histórias sobre comidas, como que o pessoal receitas pode fazer?
É só mandar um e-mail para chupacast@chupaessamanga.com.
Mas não tem só esse canal, tem através do...
Facebooks. www.facebooks.com/chupacast. Curte nós lá na parada. É isso aí.
E quem quiser também, tem um canal do iTunes, é só procurar lá no canal ChupaCast e você vai achar todos os nossos últimos episódios. E esse foi o nosso episódio de comidas, e é isso aí, galera, valeu e até a próxima. Cara, só pra ilustrar, uma vez eu tava aí e a Baca no Hopi Hari, aí o cara foi fechar o brinquedo que a gente tava e ele falou: cuidado com a barriga! Aí ele fechou o brinquedo ali. Ai!
Deu aquela beliscada, né?
Meu, assim, ai! Tchaui, tchaui!
Ai! Pega no brinquedo que rodava em tudo quanto é sentido. Para que parava ele. Saí da esquerda da entrada.
Caraca, mas não sei, mano.
Que lado que é?
Cara, já pensou se algum ouvinte morrer de rir? Tu infarto. Ah.
Deixa como plus no final isso aí, Denis.
É isso aí, fina esse arquivo aí que é o e-mail.
Que vai belo plus. Deixa eu tirar, deixa eu fazer o final aqui.
Então faz aí,
faz aí, beat o zero.